vendas aeroportuárias para a PSP. Só que nada disto correu bem. O CEF só veio a ser efetivamente extinto em outubro de 2023. Tinham passado 2 anos desde a proclamação inicial. A AIMA, a sua sucessora administrativa, também só viu a luz do dia por essa altura, em junho desse ano. E o que aconteceu, entretanto, à proclamada transferência dos poderes policiais do CEF para a PSP? Pois aconteceram 2 coisas. Primeiro, a proclamação teve de esperar 2 anos para ser concretizada. Segundo, quando foi concretizada, a Polícia de Segurança Pública tinha neste domínio apenas as competências que a Lei 2021 lhe haviam atribuído. Cabia-lhe executar o cumprimento de decisões que tivessem sido tomadas por outras entidades, nomeadamente decisões administrativas de afastamento coercivo e decisões judiciais de expulsão. Tanto umas como outras, tanto as decisões de afastamento coercivo quanto as decisões judiciais de expulsão, que são entre nós previstas por lei há décadas, revelam dados insufismáveis. Há estrangeiros que entram em território nacional ilegalmente e que nele não podem permanecer. Há estrangeiros que, estando em território nacional, praticam ou praticaram atos que a Justiça entende serem merecedores de expulsão. Só que, no limbo das competências que foi criado pela agonizante extinção do CEF, estes dados insufismáveis foram eles próprios desconsiderados, como se não existissem nem fossem relevantes. Quem deveria ter a competência para fiscalizar todo o território nacional, de modo a fazer cumprir a lei quanto aos estrangeiros que nele permanecessem indevidamente? Não, por certo, a autoridade administrativa, mas também não, por certo, a autoridade policial, visto que esta competência não lhe era atribuída. Quem deveria ter a competência para notificar os estrangeiros a quem fosse recusada a estada, convocando-os ao afastamento voluntário? A autoridade administrativa poderia fazê-lo, mas nunca teria capacidade para fazer cumprir a sua decisão. Quem então para fazer cumprir esta decisão? Não se sabia. A criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP vem responder a estas perguntas, que não foram respondidas pelo nefasto processo que acabo de vos descrever. Sem uma ação articulada da Polícia de Segurança Pública neste domínio, que permita exercer as competências que a proposta de lei prevê, não seremos capazes de fazer cumprir o direito, nem o nacional, nem o europeu. Poderemos ter uma lei nossa, como sempre tivemos, que defina os critérios a que devem obedecer a entrada e a permanência legal de estrangeiros no nosso país, que não teremos meios para fazer cumprir. Poderemos dizer que assumimos as nossas responsabilidades face ao direito da União, que de pouco nos valerá, porque se assim não nos mantivermos, não teremos possibilidade de cumprir as exigências que decorrem do governo das fronteiras externas da União. É por isso que entendo que esta proposta merece acolhimento e rápida concretização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Ministra, considera que a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, da PSP, representa um marco decisivo na política de migração, asilo e retorno, defendendo mais rigor nos mecanismos de controlo de fronteiras. Contudo, todos sabemos que são necessários meios na PSP para esta unidade e não podemos descurar a redução dos efetivos face ao aumento significativo da atividade com reforço destas atribuições. É necessário um planeamento estratégico e, principalmente, vontade política. Os fenómenos migratórios e o contexto internacional que estamos a viver, ao atingirem as nossas fronteiras, exigem respostas qualificadas, humanas e firmes. Perguntamos se está o país em condições de dar essas respostas e quais as medidas que o Governo vai tomar para garantir essa eficiência, ou seja, quais são os recursos que vão ser alocados a esta nova unidade e de onde é que eles virão. Pergunto também para quando o aumento do número de vagas de ingresso com concursos bianuais e que novas medidas de valorização e atratividade da profissão tem o Governo em vista colocar em prática. O reforço dos recursos humanos da PSP é um desígnio nacional. É imperativo tornar a profissão atrativa, com condições remuneratórias competitivas, criar estabilidade nas carreiras profissionais, como condições de apoio à conciliação da vida profissional e pessoal, no fundo, valorizar e prestigiar a missão de ser polícia, pois são eles que nos defendem e nos protegem a todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado. Ah, sim, peço desculpa. Sra. Ministra. Sra. Ministra tem que ter a palavra para prestar esclarecimento.
Ora bem, muito obrigada. Senhora Deputada, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, quanto à redução dos efetivos da PSP e quanto às condições remuneratórias, orçamentais e pessoais de apoio às forças de segurança em geral, eu creio que as informações foram dadas e abundantemente dadas na discussão do programa de governo, em que inclusivamente foram referidos os números concretos que decorrem de processos já em curso e que, a partir deste ano e do próximo ano, implicarão um reforço significativo de agentes, nomeadamente de agentes da PSP, que estão neste momento em formação. Quanto a questões fundamentais de apoio às pessoas e à conciliação da vida profissional e pessoal, o Governo está firmemente empenhado em procurar resolver esses problemas, por diversos fatores, tanto afetam a vida concreta dos nossos agentes policiais.
Muito bem. Já passou o seu tempo, Sra. Ministra. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, Chega.
Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Ministros, discutimos hoje, Senhoras e Senhores Deputados, discutimos hoje novamente a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, na PSP, que transfere, aliás, para esta Força de Segurança a competência legal para proceder ao retorno de imigrantes em situação irregular. Até aqui, tudo bem. Até porque temos que evitar a bandalheira que o Partido Socialista trouxe ao nosso país. O Partido Socialista e a extrema-esquerda, que teve reflexo na criminalidade organizada, na falta de habitação para os portugueses ou na saúde, com a sobrecarga das listas de espera. Tudo isto teve um início com a extinção do SEF, onde agora, dentro do Partido Socialista, se discute quem é que foi o pai da criança. Ou seja, quem é que foi o pai desta extinção do SEF? Se o ministro Eduardo Cabrita ou se agora o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro. Uma coisa é verdade. José Luís Carneiro foi ministro da Administração Interna e não teve coragem política para revogar a extinção do SEF. Não teve essa coragem política porque preferiu, mais uma vez, dar a mão à extrema-esquerda deste Parlamento. Dar a mão à extrema-esquerda, quase desaparecia deste Parlamento, mas que tem ali ainda o Bloco de Esquerda e também o LIVRE. Preferiu vender-se à extrema-esquerda do que realmente reforçar a polícia em Portugal. Manteve a política de portas abertas socialista. Venham todos, que os portugueses cá estão, como sempre, para pagar. Chega o momento de criar esta Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Mas não o podemos fazer tirando polícias da rua, não o podemos fazer com a falta de efetivos e de atratividade da carreira, não o podemos fazer com os polícias a ganharem muito menos do que ganhavam os inspectores do SEF. Isso seria trair os homens e mulheres agentes da PSP. Dizer-lhes, para além de todo o trabalho que têm, que ainda vão controlar as nossas fronteiras, sem ganhar mais, sem o Governo gastar mais e quererem que façam mais com menos meios. Seriam mão de obra barata com muitas mais funções. Os polícias. Os polícias, essa classe esquecida pelos sucessivos governos e que se continuam, infelizmente, a suicidar. Porque estão fartos. Porque entram em depressão. Porque muitos deles chegaram aos seus limites e põem termo à vida. Para além de tudo, ainda são chamados de criminosos pelo diretor adjunto da PSP, o superintendente Pedro Gouveia. Senhora Ministra, já que esse tipo de gente não teve vergonha na cara para apresentar a sua demissão, eu peço-lhe, Senhora Ministra, será a senhora que tem que o fazer. Porque senão está também a trair todos os polícias em Portugal. Acreditem que connosco, com esta bancada, com o Chega no Governo, esse senhor já não estaria na PSP neste momento. E para terminar, dizer que nós estamos disponíveis para ajudar na criação desta unidade. Assim, o PSD e o Governo estejam disponíveis também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Proponho o Governo a criação de uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Se é verdade que o problema decorre da extinção do CEF, também é verdade que a proposta do Governo não permite uma resposta coerente e adequada ao país. A extinção do CEF foi precipitada e ocorreu de forma absolutamente desastrosa, com os partilhos das competências de controle de fronteiras distribuídas por três forças de segurança de natureza e competências diferenciadas, e com a constituição de um serviço administrativo, a AIMA, sem a alocação dos meios necessários para dar a resposta aos imigrantes, registando-se atrasos inadmissíveis nos processos, dificultando a regularização da situação de quem vive e trabalha no nosso país, deixando-os mais expostos e vulneráveis às máfias e à exploração. Pretende-se atribuir mais competências à PSP em matéria de controle de estrangeiros e fronteiras, em particular nas infraestruturas aeroportuárias. Se a PSP já hoje não dispõe de meios para as funções que lhe são atribuídas, em particular a segurança das populações, a atribuição de mais competências vai introduzir mais dificuldades. Coloca-se a questão de como é que a PSP vai assumir estas responsabilidades sem o reforço dos meios e recursos, nomeadamente o aumento do número de profissionais. Todos sabemos que há uma enorme carência de profissionais de forças de segurança que se sente também na PSP. Nos aeroportos há momentos com longas filas de espera para o controle de entrada em território nacional, o que gera inúmeros constrangimentos. Como é que o Governo pretende resolver este problema? Importa igualmente acautelar que a intervenção da PSP deve-se pautar pelos princípios constitucionais e pelo respeito dos direitos. Uma intervenção assente nos valores humanistas para evitar eventuais ações que ultrapassem esses princípios e os direitos humanos e que possam assumir contornos abusivos. Por outro lado, esta proposta suscita também questões quanto à coerência na ação e intervenção no nosso país no que diz respeito ao controle das fronteiras, quando as competências por esta matéria foram distribuídas à PSP e à GNR, para além das competências próprias da Polícia Judiciária. Por estas razões, não iremos votar favoravelmente a proposta de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Esta medida surge, como é sabido, na sequência da extinção do CEF e da prometida reorganização dos serviços. O JPP não se opõe à reorganização dos meios de controle de fronteiras, mas vai exigir que ela seja feita com rigor, planeamento e transparência. A criação da UNICEF sem um verdadeiro reforço dos meios humanos, técnicos e formativos, arrisca-se a ser apenas uma mudança de nome sem garantir mais segurança e acolhimento. Portugal precisa de estruturas que assegurem o controle responsável das nossas fronteiras, sim, mas também o respeito pela dignidade de quem cá chega. O nosso país de quem cá chega ao nosso país. Defendemos